Senhor presidente e nobres colegas, vou fazer alguns comentários sobre a telefonia móvel no Brasil. Eu tenho sido questionado, tenho sido abordado em diversas circunstâncias e depois de um certo tempo resolvi fazer algumas considerações a respeito a isso. São inegáveis, senhor presidente, nobres colegas, os avanços alcançados em nosso país após a privatização das empresas de telecomunicações em 1998. Neste período, saímos de pouco mais de 7 milhões de linhas de celular para os mais de 210 milhões atuais. Vejam que isso representa mais de um celular por habitante. Se nós saímos de 7 milhões e fomos para 210 milhões atuais, chegamos à conclusão de que temos mais do que um aparelho celular por habitante no país. As informações são da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Passamos dos aparelhos grandes e de recursos limitados, que exigiam uma pasta para carregá-los, aos atuais smartphones com acesso à internet na palma da mão. Essa é a evolução técnica que se alcançou. Tais conquistas se deram também na difusão de linhas fixas, acesso à internet banda larga, serviços de longa distância e televisão por assinatura. No entanto, nobres colegas, com estes avanços vieram muitos problemas que são enfrentados diariamente por estes milhões de usuários Brasil afora. E quem de nós, aqui nesse plenário, não enfrentou em algum momento as mesmas agruras? Os serviços de telefonia móvel são campeões de queixas junto à Anatel. Nos últimos 12 meses, foram aproximadamente 850 mil reclamações registradas. Só para trazer um exemplo, nos últimos 12 meses, cerca de 850 mil reclamações que foram registradas. Só para nós termos uma ideia da imensidão. E faço questão de destacar, estes números dizem respeito tão somente às queixas que foram apontadas, que foram catalogadas. Não levam em consideração os milhares de apelos, denúncias e irregularidades relatadas diretamente às operadoras, além das outras milhares que nunca chegaram a ser feitas, desaguando na revolta e, ao fim, na resignação do próprio consumidor. Os motivos são os mais variados: cobranças indevidas, serviços mal prestados, ausência de cobertura de rede, ou seja, um sem fim de problemas. E aqui chegamos a um ponto crucial. Para quem apelam esses consumidores? Ficam, no mais das vezes, reféns dos precários atendimentos das centrais telefônicas oferecidas pelas operadoras. Tecle 1 para reclamar disso, tecle 2 para reclamar daquilo, tecle sucessivamente até o esgotamento de sua paciência. É isto que realmente vem ocorrendo. A Anatel exige, através da resolução número 477, de agosto de 2007, que as prestadoras de serviço disponibilizem setores de atendimento pessoal. Mas exige ainda que esses endereços sejam divulgados aos consumidores. Agora pergunto aos colegas, alguém sabe onde ficam esses setores de atendimento? Tenho recebido relatos de pessoas que simplesmente não conseguem acessá-lo. No máximo, em determinadas lojas, um encaminhamento às centrais, sem, no entanto, qualquer autonomia dos atendentes para a resolução das questões apresentadas. Os problemas não ficam restritos ao atendimento pessoal. Apesar dos custos de aquisição e de uso da telefonia terem baixado consideravelmente em relação aos que pagávamos há uma década, ainda são abusivos quando comparados a países europeus ou aos Estados Unidos. Todos sabemos que o futuro das comunicações passa obrigatoriamente pela internet móvel, mas essa também tem custos elevadíssimos, proibitivos para a maioria da população. A bem da verdade, a própria internet fixa nas residências ainda é cara demais. Neste aspecto, vale destacar a louvável iniciativa do governo federal, que no último dia 5 de maio lançou o Plano Nacional de Banda Larga, com o objetivo de universalizar seu acesso, especialmente entre a população de baixa renda, reduzindo os custos de assinatura. A intenção é quadruplicar, em 4 anos, o número de domicílios atendidos. Hoje são 11,9 milhões de casas com acesso à internet. A cobertura de rede de celular é outra deficiência a ser superada, especialmente nos municípios pequenos. Não há real interesse das operadoras em fazer investimentos para garantir a prestação do serviço em cidades menores, que não darão o retorno financeiro necessário em contratação de serviços. No entanto, colegas, os serviços de telecomunicações são concessões públicas e é obrigação das concessionárias oferecerem bons serviços e cumpri-los a contento. Aqui cumpre ao governo federal exigir, em seu plano de metas dos serviços, a verdadeira ampliação desta rede. É claro que entendemos a posição das empresas e suas dificuldades logísticas, não há a menor dúvida. Segundo reportagem publicada recentemente pela Folha de São Paulo, as operadoras teriam que investir mais de 50 bilhões de reais para prestar um serviço de qualidade. Mas há alternativas economicamente viáveis. O compartilhamento de antenas entre as operadoras pode ser uma delas. Volto a frisar, o compartilhamento de antenas entre as operadoras poderia ser uma das saídas, reduzindo custos de instalação e garantindo cobertura de rede efetiva. Softwares atuais permitem este compartilhamento com a devida remuneração às operadoras, de acordo com a quantidade de ligações feita por cada usuário. Digo isso porque, com o compartilhamento, nós temos hoje em lugares que pega-se bem o celular e cada empresa, ela constrói a sua antena e isso são em cidades que têm uma certa compensação. E há uma concorrência entre as empresas de telecomunicações. Aí, nas menores, por às vezes não compensar, todas elas lá colocar uma antena, aí fica no vazio, fica no prejuízo e não há comunicação e não tem as ligações. Aí, em lugares menores, fica sem o acesso. Então, o que é que se sugere? Mas aí a Anatel tinha que gerenciar isso. É fazer o quê? É fazer com que, nessas cidades menores, uma delas coloque a antena e ela aí fica, das outras não coloque ali, coloque em outra. Tem que fazer esse gerenciamento. E aí haja o compartilhamento de antenas. E aí nós teremos o quê? Pelo software que existe, o pedágio que o consumidor usar numa antena que é de outra companhia, ele é registrado automaticamente e vai acreditar para ela. Se ocupar de outra companhia, também é anotado, é registrado pelo software. Isso ninguém vai ter prejuízo. E aí nós teremos um racionamento dos investimentos e as empresas vão sair bem. E a maneira de atendermos o consumidor. E aí teremos, uma ramificação de atendimento. Outra saída, além das antenas compartilhadas, seria a utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo para isso criado há anos. E através da inclusão da telefonia móvel nas políticas públicas definidas pelo Ministério das Comunicações. A Anatel deve agir com mais firmeza, especialmente no que diz respeito ao atendimento ao cliente. É preciso que seja pessoal e de qualidade, com prazos determinados para a resolução das questões apresentadas. A agência deve aplicar e exigir o pagamento de pesadas multas pelo descumprimento dos serviços. Hoje, elas não passam de punições. Mesmo multas aplicadas pelos PROCONs não são levadas a cabo na maioria das vezes e ficam perdidas no emaranhado de recursos judiciais. Sugiro, desde já, que realizemos uma audiência pública aqui no Senado com representantes da Anatel e das concessionárias de serviços para dar os devidos esclarecimentos, bem como apresentar alternativas para a efetiva melhoria da prestação dos serviços. Não é possível, nobres colegas, que convivamos com um pé no futuro e o outro no passado. Isso, senhor presidente, eminente presidente Aníbal, que preside essa sessão. Eu trago essas considerações ao nobre presidente e aos colegas, porque tenho, como disse no início, recebido diversas ponderações por onde ando dessas deficiências, dessas lacunas em lugares menores que não têm comunicação. Até às vezes nos maiores lugares, em lugares maiores, por falta de um compartilhamento entre as empresas, através das antenas, e com isso facilitaria, teríamos um custo mais baixo e, principalmente, como disse antes, o atendimento à comunidade, aos consumidores. Esse trabalho, essa eficiência, esse software, isso existe na Europa, isso existe nos Estados Unidos, e por que não adaptarmos também em nosso país? Só as considerações, senhor presidente, nobres colegas, que quero trazer já no final do dia de hoje para conhecimento de todos. Muito obrigado.